Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capítulos. Eu sou Tomás Goulart, do outro lado da lista estão Luiz Eduardo Portela e Daniel Silva. Hoje vamos falar sobre os acontecimentos da semana. A gente teve todos os dados de preço ao produtor, tanto nos Estados Unidos quanto na China. A gente teve a ata da última reunião do Banco Central dos Estados Unidos. E no Brasil a gente tem continuidade dos problemas com relação ao orçamento e teve o número de inflação, o último número de inflação referente ao mês de março. Então, vamos começar lá com os Estados Unidos. A gente teve o PPI da China e teve o PPI dos Estados Unidos. Ambos mostraram uma avaliação acima do esperado, né? Muito, captando muito do movimento de commodities para cima que aconteceu, que vem acontecendo desde o princípio do ano. Mas o ponto relevante é que, no momento que esses aumentos de preços de commodities eles são captados e conseguindo ser repassados pelos produtores aos preços finais, isso mostra que as firmas, as empresas estão com boa perspectiva de venda e com boa capacidade de repassar preço. Isso é mais alguma coisa a jogar para cima toda a discussão sobre inflação no mundo. A gente teve a ata da última reunião do Banco Central dos Estados Unidos. A gente não teve muita novidade nessa ata. Eu acho que é importante destacar que o discurso dos membros do Banco Central dos Estados Unidos ele está muito bem alinhado, de que eles têm que ter total certeza de que a recuperação econômica é efetiva e de que a inflação está de volta às metas para que eles comecem a discutir o processo de retirada de estímulo. E a gente também teve a continuidade na divulgação dos indicadores de atividade dos Estados Unidos. A gente teve o ISM de serviços, que também fez high aí desde a década de 80. Nessa semana que está entrando, a gente vai ter o dado de vendas de varejo. São números muito expressivos acontecendo nos Estados Unidos. Então, a gente vai continuar tendo números muito positivos nos Estados Unidos. E do lado da Europa, a gente tem toda a discussão de vacinação, novamente, mais uma semana conturbada com relação à vacinação, principalmente com relação à AstraZeneca, ela falando que não vai conseguir entregar o que ela tinha prometido anteriormente. E, além disso, você tem a limitação de diversos países para que somente os grupos acima de 60 anos tomem doses da vacina AstraZeneca, porque para grupos mais jovens eles estavam apresentando alguns problemas. Então, é continuidade de todo o processo de excepcionalismo americano e problemas no grau de com relação à vacinação na Europa. Portela.
Boa notícia, né? Se olhando para os mercados, é que apesar dos números fortes da economia americana, né, que seguem surpreendendo, desde que a gente começou abril, o mercado de juros não conseguiu abrir mais nos Estados Unidos. Então, desde a virada do trimestre, parece que tinha um movimento técnico também, e muitos analistas atribuíram a um ano fiscal no Japão, né, que tirou os bancos japoneses, investidores japoneses da compra de títulos americanos, e desde que começou abril, coincidentemente ou não, voltou um fluxo, né, para os títulos americanos e fez com que a forte abertura de juros que a gente acompanhou, né, no primeiro trimestre se atenuou mesmo com números mais forte. Como o Tomás colocou hoje, teve o PPI da China, que trouxe uma preocupação com a inflação. Teve hoje nos Estados Unidos a parte do core, né, que veio muito forte, né, mostrando que a gente pode ter pressão nos preços nos Estados Unidos. Mesmo assim, o juro americano, como se olha na semana, ele fechou aí ao redor quase 10 bips, né, quando se olha 10 anos americano, o que está dando suporte, né, para o mercado internacional como um todo, né, os emergentes também. A gente teve uma semana muito positiva, a Bolsa Americana fechando aí com novas máximas, né, S&P 500 acima de 4.100 pontos. A gente voltou a ver as ações de tecnologia voltando a subir, né, que tinham sofrido bastante nas últimas semanas. Algumas moedas emergentes chegaram no melhor momento aí do ano, como a moeda da África do Sul, né, que é uma emergente que tem muita volatilidade. E a gente está fechando, né, a semana aí num clima bem positivo, né, da mesma forma que a gente fechou semana passada.
Bom, entrando em Brasil, a gente continua com toda a novela do orçamento. O orçamento ainda não foi sancionado. Na verdade, eles têm até o dia 22 de abril para fazer essa sanção. ainda há indefinição sobre se vai ter um veto total, se vai ter um veto parcial, se vai ser sancionado da forma como ele está no momento e posteriormente serem feitos os cortes pelo próprio relator do orçamento dentro do Congresso. Há uma disputa principalmente entre o Ministério da Economia e o Legislativo sobre quais os procedimentos a serem adotados, lembrando que você pode incorrer em crime de responsabilidade caso você sancione um orçamento irreal e inconstitucional. Então, tem toda essa discussão. O entendimento na Câmara e no Senado é diferente do entendimento do Ministério da Economia. Foi pedido uma análise por parte do TCU. Essa análise ainda não foi feita. O TCU pode ser o fiscal do jogo, mas, no primeiro momento, ele está querendo se afastar de toda essa confusão. E a gente tem até o dia 22 aí para que a gente tome as decisões com relação ao orçamento e que tem, de alguma forma, atuado nos preços de ativos no Brasil.
Esse tema tem deixado o mercado muito apreensivo. Né? Lembrando que semana passada a gente foi para o final de semana com um clima muito tenso, né? Com dúvidas em relação à permanência do Paulo Guedes, né? no cargo, né? Devido ao atrito com o Congresso. E a gente está fechando a semana da mesma forma que a gente fechou semana passada. Né? Então, várias notícias negativas. A gente teve muitas reuniões, né? Do Bolsonaro com Arthur Lira, né? Com Pacheco, né? Envolvendo algumas, o Paulo Guedes também. Mas a gente segue aí num atrito, né? Onde eles não querem cortar todas as emendas. Todo mundo quer manter os acordos, mas tem que encontrar aí uma saída jurídica boa, né, que não acarreta em crime de responsabilidade fiscal para o presidente, porque ninguém na economia vai assinar o orçamento da forma que está. Isso deixou o mercado tenso durante a semana, principalmente o mercado de juros, que está muito sensível a esse tema. A gente teve várias lives essa semana, é uma semana, né, reuniões no FMI, então a gente tem vários painéis, vários diretores do BC falaram, o presidente falou duas vezes essa semana e reiterou, né, eu acho que o ritmo de 75, né, claro que a gente não pode ter nenhuma grande mudança no cenário até lá, mas o clima ainda segue de incerteza, né, por orçamento, deixando o mercado bem apreensivo, né. Já a Bolsa, né, que fechou aí com os 2% de alta na semana, continua, acho que, olhando mais para o cenário da pandemia aqui, né, que a gente está vendo a situação dos hospitais melhorando no país, aquela sensação que o número de casos já fez pico, né, o número de mortes ainda vai demorar um pouquinho para inverter, mas sinaliza aí uma luz aí no fim do túnel. O próprio São Paulo já anunciou que estão voltando para a fase vermelha, né? E tudo indica que a gente pode ter notícias um pouco mais positivas lá da pandemia. Isso tem deixado a bolsa aí bem sustentada, junto com o fluxo global para bolsas, né? O dólar aqui fechou na semana um pouco estável, chegou a ter uma queda relevante nessa semana e devolveu praticamente hoje. Né? E o mercado de juros, né, continua muito sensível, perto das máximas, né, devido toda a questão do orçamento. Mas a gente teve uma boa notícia na semana, né, acho que finalmente mais uma surpresa positiva, nem que seja só no número cheio do IPCA. Né, Daniel, comenta um pouquinho para a gente como é que foi.
É verdade. Dessa vez, o IPCA que foi divulgado hoje mesmo foi uma boa notícia, ao contrário do que a gente estava vendo nos últimos 2, 3 meses, em que a gente sempre tinha visto surpresas para o lado negativo. Dessa vez, a gente estava esperando, em boa parte do mercado, uma avaliação próxima a 1%. A gente tinha um número de 1,05, mas ele acabou vindo 0,93%. O principal motivo para esse desvio e para essa inflação menor que esperado, ela foi concentrada em itens voláteis, em particular na parte de combustíveis, e também na parte de saúde, com higiene pessoal, mas ainda assim é uma primeira boa notícia, no sentido que muda um pouco a direção das surpresas que a gente vinha tendo até agora. Agora, descontando esses efeitos temporários, a gente continua num quadro de inflação pressionada. Os núcleos, eles vieram dentro do esperado e eles estão rodando. Quando a gente vê a média deles de 3 meses anualizada, ainda continua rodando num patamar bem próximo ao teto da faixa sazonal esperada para esse ano, que é de 5,1%, e o teto da meta para esse ano seria 5,25%. Então, a gente continua tendo esse quadro qualitativo um pouco mais tranquilo, mas com uma composição que ainda precisa melhorar, ainda precisa ter uma melhora adicional em relação ao que a gente viu hoje. Mas foi um primeiro passo positivo. E junto com a perspectiva que a gente tem para os próximos meses, de que os preços dos combustíveis vão ficar um pouco mais arrefecidos e também o preço dos alimentos vai continuar um pouco mais controlado, como a gente começa a ver já na leitura prévia do IGP, que também foi divulgada hoje, veio bem próximo a zero, isso aí vai ajudar a jogar o headline da inflação mensal pelo próximo mês, talvez até o mês de maio, vai ajudar a gente ter headlines um pouco menores. Então, por exemplo, para abril a gente espera 0,30 de variação para o IPCA e para maio 0,15. Então, como um todo, o humor nesse sentido no mercado e do próprio Banco Central em relação à inflação pode ter uma janela nesse curtíssimo prazo um pouco mais favorável, um pouco mais tranquilo.
Isso torna bem importante a gente resolver logo a questão do orçamento, né? Que você pega a curva de juros, tem bastante alta, né? Então, o mercado está mais para 100 bips na próxima reunião. Já chegou a ter um pouquinho a mais, chegou a estar na curva 105 bips de alta, né? Ou seja, 1% e pouquinho de alta. E a gente acha que o mercado, acho que a gente resolvendo logo a questão do orçamento, até a próxima reunião, o mercado se acomoda aí para uma alta de 0,75 e fica mais fácil do Banco Central sancionar, né, da mesma forma que ele sinalizou esse ritmo aí na última decisão.
É isso, pessoal. Até semana que vem. Um grande abraço a todos. Até mais.
Um abraço. Tomara que semana que vem a gente entre uma toada mais positiva aí no Brasil, para a gente acompanhar o mercado externo, que está muito positivo.
Tchau, até a próxima.